Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao IHU Cast, que nesta versão traz os destaques da semana em formato de áudio. Voltamos depois de um período de recesso em decorrência das festas de fim de ano e das férias de verão. Ficamos um tempo fora do ar, mas as coisas parecem ter mudado bem pouco neste mundo em guerra, ou quer dizer, pioraram. Nesta semana, todos devem ter ficado estarrecidos com os mais de 100 mortos em busca de comida na faixa de Gaza. Esse episódio passou a ser chamado de Massacre da Farinha. As imagens, cujo link para acessar estão na descrição do episódio, são perturbadoras. E por falar em perturbador, foi assim que eu me senti depois que fui da emoção ao medo da perversidade humana ao ler o artigo do jornalista Luiz Cláudio Cunha, que tem como título Varsóvia e Gaza. 80 anos depois, dois guetos e o mesmo nazismo. O texto está publicado no Cadernos IHU Ideias, número 357, e vamos também colocar o link na descrição deste episódio. Confiram um trechinho do texto na voz de Marcelo Zanotti.
O judeu assassinado e o judeu assassino. 80 anos separam essa brutal metamorfose de um povo perseguido em 1943 pela barbárie nazista na Polônia e convertido em 2023 em um estado vingativo, que bombardeia impiedosamente hospitais, escolas, ambulâncias, mesquitas, mulheres, crianças e 2 milhões de civis inocentes no enclave palestino de Gaza. A dramática inversão de papéis dos judeus atacados no gueto de Varsóvia para os judeus atacantes no gueto de Gaza marca talvez o pior retrocesso moral e ético dos princípios civilizatórios.
De Gaza à Ucrânia, a guerra segue. Além de toda a morte e destruição no território ucraniano, o marco desta semana foi a ameaça do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Quem traz os detalhes é Cristina Guerini.
O presidente Putin não usou meias palavras e foi enfático. Se o Ocidente insistir em armar a Ucrânia, a Rússia está preparada para a guerra nuclear.
Sobre o conflito na Ucrânia, ele falou que tem o apoio categórico da população russa. Putin alegou que o Ocidente está tentando envolver a Rússia numa corrida armamentista semelhante à Guerra Fria. Ao mesmo tempo, disse que agora que as vizinhas Suécia e Finlândia vão entrar para a OTAN, a Rússia precisa reforçar sua defesa na fronteira ocidental. E afirmou ainda que as forças da Aliança Militar do Ocidente estão se preparando para atacar o território russo.
E o presidente Putin segue.
Ele afirmou que os países do Ocidente precisam compreender que os russos têm armas que poderiam atingi-los em seus próprios territórios. E disse, o que estão fazendo agora, tentando assustar o mundo inteiro, pode representar um risco de um conflito com armas nucleares, o que significaria a destruição da civilização. Eles não entendem isso ou o quê? Putin disse que as forças nucleares do país estão em total prontidão.
Mas nesta trama não há mocinhos, não é mesmo, Cris?
Não mesmo, João Vitor. Putin está respondendo ao movimento do presidente francês Emmanuel Macron, que convocou a Europa para se armar e entrar na Ucrânia. Raniero Lavalle, no artigo intitulado Depor os Poderosos dos Tronos, analisa muito bem esse movimento do Ocidente. E ele sinaliza. O caminho não seria depor esses poderosos que colocam o mundo em guerra de seus tronos?
É, Cris, e diante de tudo isto, eu também penso no texto de Gianluca Di Feo, que tem como título Testes Técnicos do Armagedon. Rússia cria simulador de explosão nuclear. Confira um trecho deste texto na voz de Marcelo Zanotti.
Provas técnicas do Armagedon. Entre as muitas notícias perturbadoras dessa temporada, uma é particularmente preocupante. Um comunicado de algumas linhas divulgado pela TASS anunciando a criação de um simulador de explosão nuclear. Na prática, é um dispositivo que reproduz os efeitos concretos de uma bomba atômica. O fogo, em forma de cogumelo, que sobe ao céu, o clarão ofuscante de luz, a onda de choque destrutiva por quilômetros. Uma cópia de Hiroshima.
Ainda sobre este tema, eu indico o texto de Julius Amarronchi. O título é Navalny, Advivka, Munique, Apontem, Fogo. Ele está na descrição do episódio também com o link, mas é fácil de acessar através do nosso site. É o ihu.unicinos.br. Como diz Inácio de Loyola, vivemos realmente tempos muito perigosos. Outro tema nada agradável, mas que precisa ser debatido, é o genocídio Yanomami. Mesmo um ano depois de toda aquela operação montada em 2023 pelo governo, este povo ainda segue sofrendo pela ação e destruição do garimpo ilegal. Nesta semana, o IHU promoveu um debate sobre o tema com um advogado integrante do povo Makuxi, Ivo Aureliano Makuxi, a missionária keniana Mary Agnes, religiosa cristã das missionárias de Consolata, que vive há mais de 20 anos no território Yanomami. E, por fim, o missionário do Conselho Missionário Indigenista, o CIMI, Roberto Liebigott. Lucas Chardon, o que você destaca entre os tantos pontos importantes deste debate?
João Vitor, eu começo por um ponto que o nosso colega, o jesuíta Gabriel Villardi, destacou em seu texto que tem como título Garimpo e Barbárie, uma história de genocídio e de luta dos Yanomami. Gabriel pescou da fala de Liebigott que os Yanomami sabem muito bem o que querem, já que o governo parece que não. Vejamos um trechinho da fala dele.
Esse processo, né, de violação ao direito e de violências contra a vida, contra os modos de ser, né, contra a cultura, contra a dignidade do povo Yanomami, eles foram se dando, né, não de uma forma tão drástica como a que se viu na década de 80, mas ela foi sempre sistemática, ou seja, os Yanomami estão sendo agredidos há décadas e não há nenhuma perspectiva por parte do Estado brasileiro no sentido de pôr fim a esse movimento intenso de invasão.
O indigenista está se referindo a uma resposta meio atrapalhada do governo ao genocídio Yanomami, que, assim como não consegue cessar a invasão garimpeira, também parece não reconhecer a cultura originária. Como lembra Ivo Makuxi, para matar a fome dos indígenas, forneceram alimentos que eles nem conhecem. Para ele, houve avanços, mas é preciso ainda mais.
O que precisa avançar, de fato, é pensar um plano permanente de proteção à terra Yanomami, à terra indígena Yanomami, garantindo a segurança para a realização de atividade, trabalhos ali no território, para garantir que a equipe médica, a CESAI, chegue nas comunidades onde ainda não chegou. Por quê? Porque não tem segurança naquela região. Precisa, de fato, implementar um plano efetivo de proteção à terra Yanomami, criando bases de proteção em pontos estratégicos, garantindo monitoramento territorial. E um ponto que eu posso destacar também, o diálogo que o governo deve ter com as organizações indígenas, um diálogo permanente, as organizações indígenas, organizações indigenistas, né, trazendo para perto esse grupo de pessoas comprometidas, as organizações indígenas, as organizações indigenistas, porque sozinho, na minha opinião, nossa opinião, na verdade, o governo não vai conseguir resolver a situação. E assim garantir a efetiva participação das lideranças Yanomami e de pessoas que conhecem a realidade do território Yanomami, pode ter alguns avanços e, de fato, vir a implementar um plano permanente, né, de proteção à terra Yanomami, de médio e longo prazo, e com essas organizações garantir a formação contínua de lideranças Yanomami. Né.
Na fala da irmã Agnes, o que mais impressionou é que ela não trouxe meias palavras e disse: o que se vive lá na terra indígena Yanomami é um genocídio.
O genocídio eu considero tem aquela declarado, porque a pessoa já morreu mesmo, foi morto, massacrado. Mas tem também aquele outro genocídio que é tirar a vida, aquilo que identidade mesmo da própria pessoa, do ser indígena, seus dons culturais, até às vezes seus crenças.
Mas, João Vitor, há muito mais pontos importantes nas falas dos convidados. Por isso, eu recomendo assistirem ao vídeo completo em nosso repositório, disponível através do nosso site, uihu.unicinos.br.
Obrigado, Lucas. São tempos sombrios e perigosos, mas é preciso esperança. Não é uma esperança tola, mas aquela que cultivamos depois da análise fria e direta da realidade. Um caminho possível, quem sabe, é o que aponta Tonio Del Olio: reconhecer e superar os desgastes da nossa esperança. Confira um trecho do texto dele, que tem como título O Desgaste da Esperança. A voz é do colega Arthur Malman.
O profeta não vê as cercas e rega com sonhos um amanhã melhor para todos e para todas. Claro, ele também sente o desgaste da esperança. Ou melhor, ele o percebe muito mais como uma tentação e um pecado, mas considera a derrota, mesmo quando é dolorosa como uma ferida, como parte de um caminho que leva muito mais longe. Isso é o que chamamos de esperança.
Esta foi mais uma edição dos Destaques da Semana no IHU Cast. Neste episódio, usamos áudios de G1, TV Globo e do canal do IHU no YouTube. A locução e a direção foram comigo, João Vitor Santos. Edição e locução com Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração dos colegas Marcelo Zanotti e Arthur Malman, além da colega Cristina Guerini. Até a próxima!